Eu li uma carta de Rav Hutner, que ele escreveu. Rav Hutner era um gadol que viveu faz uns 40 anos atrás. Ele faleceu faz 40 anos atrás. E ele escreveu essa carta para um bahur. Eu gostei muito da carta. Foi um rizuk para mim, acho que é um rizuk para todo mundo. Eu queria ler com vocês essa carta. Tem vários pontos interessantes dessa carta para todos nós. Sobre a luta com Yetzer Hara, que é uma coisa bem atual para a gente. Né? Então vamos ver, podem continuar a comer e vamos ver a carta juntos. Vamos ler com você, eu leio com vocês junto. Ahuvi. Ahuvi vechavivi shalom ubracha. O Rav Hutner está escrevendo do lado direito, estão vendo? Meu querido shalom ubracha. Parece que o Bahur escreveu uma carta para esse rabino. E o Bahur, ele reclamou muito que ele está caindo, que ele está pecando. E ele reclamou muito, vamos ver, de certas coisas. E o Rav Hutner está escrevendo de volta para ele a carta. Então ele escreve assim, olha só, pessoal. Dalecha chavivi. Saiba, meu querido, que etzem michtavcha mitnagedu lechol atiurim animtzaim bo. Vocês vão entender isso só no fim da carta, tá? Mas ele escreve que tudo que você escreveu na carta... A tua carta contradiz o conteúdo da tua carta. Vamos, ele vai explicar isso depois. Então agora ele fala uma coisa muito interessante. Já falei isso para vocês uma vez. É uma coisa bem... Nós temos um defeito, ele fala. Quando a gente fala sobre a gadlut, a Shlemut dos Gdolim, né? Cada um do Stipler, do Reb Chaim Kanievski, do Chazonish, do Rav Avad Yosef, todos os Gdolim. Ele fala sobre a Shlemut deles, Hinenu metaplim besikum achron shemalatam. Mesaprim anu al darchei a Shlemut shelahem, b'sha shanachnu medalgim al mavak apnimi sheitcholel benafsham. A gente fala, olha como o Stipler era grande, olha como o Reb Chaim Kanievski era grande. E com essa frase da Gadlut dele, a gente esquece, a gente acha que eles nasceram, o Stipler nasceu o Stipler. O Reb Chaim nasceu o Reb Chaim. E não é verdade. Todos esses Gdolim tinham uma luta muito grande para chegar onde eles chegaram. Uma luta muito grande. Só que a gente, isso, eu já ouvi essa Taná, é um argumento forte. A gente... Às vezes os livros são culpados desse nosso problema. Por quê? Pega um livro de biografia do Gadol, o livro quase não passa para a gente a luta que o Gadol teve quando jovem para chegar onde ele chegou. O livro já aparece no livro que ele nasceu um Gadol, que ele já nasceu uma... Né? E não é verdade. Ninguém não nasce Gadol, pessoal. Todos os Gadolim que a gente conhece e conheceu, ninguém não nasceu Gadol. Todos eles lutaram muito quando jovem para chegar onde eles chegaram. Então ele fala isso, parece que o Bahur escreveu para o Rav Hutner que ele vê como que os Gdolim são grandes e como que ele está... Então ele chegou em Yush, parece, o Bahur. O Rav Hutner fala para ele que isso é um engano. Então de novo, olha só, a gente só metapel com a última fase do Gadol. A gente pula, pessoal, prestem atenção, muito importante, tá? Medalgim ala mavak apnimi sheitcholel benafsham. A gente pula a fase do Gadol que ele lutava com o Yetzirah dele. Aroshem shelcha al gdolei Israel, a tua impressão dos Gdolim, mitkabel keilu yatsu mitachat yad ha-yotzer, parece que eles saíram da fábrica, né? Bekomatam ubetzivyonam. O Chafetz Chaim nasceu o Chafetz Chaim. O Chazonish nasceu o Chazonish. A kol mesochechim, todo mundo fala, mitpalim, umerimim, al nes, et harat alashon shel balei Chafetz Chaim. Todo mundo fica impressionado do tarat alashon do Chafetz Chaim. Aval mi yodea, min kol hamilchamot, amavakim, amicholim, anefilot, banesigot lachor shematza Chafetz Chaim bederech hamilchama shelo im Yetzer Hara. Isso ninguém não conta. Quem sabe quantas vezes o Chafetz Chaim caiu, ele voltou atrás, ele teve os micholim dele. Isso ninguém não conta. Mashal echad min elef. V'dai lenavon shekamotcha ladun min aprat el aklal. Eu te falei um exemplo. do Hafetz Chaim, mas todos os Gdolim eram assim, ninguém não nasceu Gadol, todo mundo lutou muito, e teve muitos Mircholim, muitas descidas, muitas caídas, até que ele chegou aonde ele chegou. A Totsah Mizei, e qual é a consequência disso? Quando uma pessoa, ela só pensa no... Na última fase, ela não pensa na luta do Gadol. Então, Kishenar Bal Ruach, um jovem como vocês, que ele tem Ruach, Bal Sheifa, Bal Tassissa, Motze Batzmo Mircholim, Nefilot, obrigado, Yeridot, Arei Udome Benav Kvinti Shatul Bevent Hashem. Então, o Bachur, ele pensa, Bachur, ele tem tempos difíceis, aí ele cai, e ele não foi bom, e ele tá mal. Aí ele pensa, olha só, o Hafetz Chaim, o Chazonish, eu estou aqui caindo, eu não estou conseguindo me levantar direito. Então ele pensa que ele já não vai sair dele, não vai sair nada, ele está caindo, ele está pecando. Então ele, por quê? Porque ele não sabe que todos os Dolim passaram por isso também, ninguém não chegou, né? E ele, assim que ele acha, que não é para ele. Hadimyonot shenar ze, a ilusão desse aqui jovem, liot shatul beveit Hashem pirusho, ele acha que para ser um bom yehudi, pirusho lashevet beshalvat nefesh al neot deshe shemei menuchot velenot miyitzro atof. Kederech shetzadikim nenim miziv hashchina, shatruiseim berashem misibat gan Eden. Uleidoch gisa lo liot menugaz misarat hayetzer al derech hakatuv shel bemei simchofshi. O Bachur, ele pensa, o que é bom? Um Bachur que ele já está de Shalom com Yetzer Tov, ele já está calmo. Isso que ele tem caídas e volta e caídas, isso não é. Isso é, então não está bom e pronto. Avaldalech, olha o que ele escreve agora, pessoal. Chaviv, meu querido. Sheshonesh nishmatcha ulo ashalva shen Yetzer Tov. Saiba que o teu objetivo... Não é ficar de bem com Yetzer HaTov, ela davka milchamtosh shel Yetzer HaTov. E sim, ao contrário, a luta que você tem do Yetzer HaTov com Yetzer Hará, a luta que é o objetivo, é lutar, essa luta, às vezes cai, às vezes ganha, essa luta. O mirtavcha yakar vanilvav meit kemea edim, na tua carta eu vejo que achen lochem nemana tab tzivotav shel Yetzer HaTov. Você luta com Yetzer Hará, eu vejo na tua carta que você luta, você não se deixa. Caí uma vez, eu continuo lutando. E isso que é o objetivo. O objetivo não é ganhar e estar numa boa. Isso só os tzadikim com 90 anos. Todos eles, até chegar lá, lutaram muito com eles. Ralaram muito, como vocês falam. Benglit Omrim. Para futebol americano, tá bom? Benglit Omrim. Em inglês se fala... Lose the bait. Lose a battle, se fala? Battle. And win the war. Dahainu. Hafsed karef. Perde nessa batalha, se não me engano, se fala em português, o tenatzeach bamilchama, mas ganha a guerra. A pessoa tem uma guerra. E na guerra tem muitas batalhas, muitas batalhas. Você pode perder uma batalha aqui, uma batalha ali, mas o importante é ganhar a guerra. É ganhar a guerra, é importante. E poder como se sai, é importante. No meio tem caídas, tem perdidas, mas paciência. Isso é afsed kare, você perdeu essa batalha, mas você vai ganhar a guerra, isso é importante. Ele fala assim, saiba que você caiu, e você ainda vai cair muitas vezes. O rabino fala para o aluno, e fala em parênteses, o cara fala, você está me amaldiçoando? Não é amaldiçoando, porque todo ser humano, todo bahur, acontece isso, que ele cai, ele se levanta, e ele cai de novo com o Yetzirará. Ubekama marachot ipol shadut. Em algumas guerras com Yetzer Hará, fala o Rav Futner, você vai cair morto. Avra ni maftiach lecha, não é morto a palavra, tá? Avra ni maftiach lecha, shelachar efsed kol marachot, depois que você perder, tudo que você vai perder, teitzei mina milchama keshezer al roshcha. Você vai sair da guerra com uma coroa na cabeça, vater vachar mefarper ben shinecha. Então ele fala que o importante é como termina a guerra. Todos esses Gdolim terminaram a guerra e estavam lá em cima, mas a guerra foi uma guerra. Lutaram, caíram, perderam, ganharam. Todo mundo tem isso. E no fim eles chegaram lá. O Yehudi, ele chega lá, mas depois de muita guerra. Então esse Bahur, ele tem que saber que isso que ele está tendo guerras internas dele, guerras com Yetzirará, e às vezes ele cai. Isso não é uma coisa, faz parte. E agora ele vai falar um chat, um passu, quero que vocês lembram para sempre. É um chat que os Hassidim falam, tá? E tem que lembrar para sempre. Um chat, um passu que Mishlei. Tem um passu famoso em Mishlei que se chama, que fala Sheva Yipol Tzadik Vekam. Já ouviram esse passu? Sheva Yipol Tzadik Vekam. É um passu que Mishlei. Pshat HaPashut nesse pasuk, sabe o que, que é? Qual que é o Pshat HaPashut? É que o tzadik, mesmo que ele cai sete vezes, ele não desiste. Vekam. Ele se levanta. Outra pessoa, né, como tem uma luta, né, a pessoa cai, já caiu sete vezes, pronto, ele desiste. Não, o tzadik, ele pode ter caído sete vezes, Sheva Yipol, tzadik, mas calma, ele não se deixa, ele se levanta. Isso é pshat pashut no pasuk. Mas daí ele fala um outro pshat. Olha só, pessoal. A chacham mikol adam, shoba melech, ele fala em Mishlei, omer, sheva yipol tzadik vekam. Vatipshim, tipshim, é pshat pashut, tá bom? Vatipshim, choshvim, ele dasham, ki kabanato baderech revusa. Afal pi sheva yipol tzadik, mikol makom ukam. Mesmo que ele caiu sete vezes, ele se levanta. אבל החכמים יודעים היטב שהכוונה היא דיפרנטי, שמהות הקימה של הצדיק היא השבע נפילות שלו. ויעד את כל אשר עשה בינה טוב מאוד, טוב זה יצא טוב, מאוד זה יצא לרע. בסום, שתנובו לנו פסוק, שבע יפול צדיק, הטרבס כי הוא צדיק, קיו סטי וזיז וקם, אלי סילבנטה. As caídas do tzadik fazem parte da luta que através dela ele se levanta. Não é o pshat, como falamos, que mesmo que ele caiu sete vezes, ele consegue se levantar. Não, por ele ter caído sete vezes. Isso faz parte, ele consegue e ele se levanta, faz parte. A luta que a gente tem, pessoal, as perdas que a gente tem com Yetzirará, faz parte da vitória da guerra. No fim, tem uma vitória. Nós temos que lutar, Mas essas caídas também fazem parte. Sheva, isso que ele fala. Sheva e pol tzadik, e através disso, mahut akimash el tzadik e sheva nefilot shelo. Isso que ele cai, isso faz parte da guerra, da luta, para depois ganhar. Então, a pessoa, às vezes, ela tem caídas, ela tem yeridot na vida dela. Muito comum isso, todo mundo tem. Ela pensa que, então eu não sou bom, então... Não... Nada disso, faz parte. A Ruvi, meu querido, falou a Futner para ele. Ele fala assim, olha o que ele fala para ele, para o Bachur. Se você na tua carta ia contar para mim odot a mitzvot va masim atobim shelcha, sobre as mitzvot e bons atos de você, hayiti omer shekibalti mimcha mikhtav tov. Olha o que ele escreve, pessoal. Preste atenção, pessoal. Se você escrevesse para mim na carta sobre bons, se você está muito bem, está estudando o Torá, está fazendo mitzvot, aí seria uma carta boa. Achshov shemichtavcha mesaper al bar yeridot venefilot umichsholim, hine ani omer shekibalti mimcha mikhtav tov mot. Se você escrevesse para mim de masim tovim, de você está estudando o Torá, fazendo mitzvot, seria uma boa carta. Agora que escreveu que você tem caídas, está caindo, é uma ótima carta.
Yetzertov, Yetzirah, porque ele falou isso.
Ok.
Por causa do Veneto, meu...
Deve ser. É outro parágrafo, né? Pode ser, sim. Ruhaha soeret likrata sheifa liot gadol. Você tem uma sheifa de ser gadol, e você acha que você não vai conseguir ser gadol porque você está tendo caídas agora. Não tem nada a ver. Bevakasha mimcha al tzayer benafshecha gadlutam shegdole olam shehem v'yitzram atov b'chinat chadu. לומד זאת, צייר בגדלותם של גדולי עולם באותיות של מלחמה נוראה, עם כל הנטיות, השפלות והנמוכות. Você tem que, não tem na cabeça a foto do gadol que você tem, que ele nasceu assim, não. Tem na cabeça a foto dele com todas as lutas que ele teve para chegar para isso. O bisman shenchá margish bekirbecha sarat ha-yetzer. Quando você sentiu uma luta com Yetzirará, uma... דא לך שבזה אתה מדמה לגדולים הרבה יותר מאשר בשעה שאתה נמצא במנוחה השלמה שאתה רוצה בה. Quando que você é igual ao sadik, não quando você está muito numa boa, eu estou bem, aí, não. quando você está lutando com Yetzirará, e está difícil, agora você está como os Gdolim. Os Gdolim chegaram aonde eles chegaram porque eles lutaram desse jeito com Yetzirará. Davka botama bekomot shenha motze batzmecha yeridot achim erubot. Quando você encontra muitas yeridot, davka botama bekomot omed incha liyot kli litztainut shel kvod shamayim. Incrível. Ele fala que a pessoa se assusta das yeridot dela e ela desiste. E ao contrário, tem que, não, vamos lá. A pessoa ela tem uma yeridá e através da yeridá ela percebe como ela caiu, então ela volta com toda a força e ela vai. Encha rotze lignov edati, shachshov aleha shencha bekav atov, v'od shebemet encha kach bekach. Parece que ele escreveu para ele, para o Rabino, que ele não quer que o Rabino pense que ele está bom, ele não está bem. V'od kach, v'sheva pamim kach, v'animali lechol ha'sheva pamim alalo. E daí que se caiu sete vezes. Bishvili avodat ha'yesodi shebemeshech ha'choref ha'avar. Ele parece que ele conhecia esse bachur da yeshiva, que nesse inverno eu vi, você conseguiu adquirir yediot sobre Niskei Mamon. Hazarta kama pamim ala masechet shelamadta. Lo takhish et ze. Zui yavda makhriya. Bovda zu ganu soda nitzachon b'mavak ha'yitzarim shelcha. Ele fala que eu sei que você acabou algumas vezes essa masechet, fez chazara. Isso é a arma pro yitzarará. Não adianta. Então não adianta você falar para mim que você não está bem, você estudou, mas você está algumas vezes, certeza que é arma para o Yetzirará. Em Hakote, você escreve, Leolam lo eshkach aratzon shayabi latzliach belalot michayil el chayim. Você escreve na carta que você nunca vai esquecer a vontade que você tinha de crescer. Abo chaval kvar avdati kvati, mas eu perdi a esperança agora, o Bachur escreveu para o Rabino. Fala o Rabino, enene yodea keitzel ata meiz panim lakhish metziut chaya. Haem ata lo alita michayil el chayil miotoz mash nichnas ele beit amidrash? Você não cresceu? Você fala que você não cresceu? Claro que você cresceu. Makira niotcha shencha bala azak haze. Você não é uma pessoa que pode lakhish metziut. Shelo sheem em advarim. Imotze ata batzmecha sheitzchecha ara migaber alecha. É um dele da pessoa, o Yetzirará, tá bom? A pessoa, ele faz que a pessoa desiste, ah, já perdi a esperança, já perdi a esperança. Dvarecha pashut meviim lidei gichuch. É uma risada. Mishtatevani basiv lechara. Eu estou sofrendo com o teu sofrimento. Avolasevel azeu. Olha que ele escreve agora a frase, pessoal. Esse teu sofrimento, o arechem shelagadlut, é o
ventre.
É o ventre da gadlut, da grandeza. Quando o bachur ele sofre, que ele está caindo, que ele não está bem, esse sofrimento é o ventre da grandeza. Assim se cresce. Assim, isso faz parte do crescimento. Ra'iti et panecha b'shat iyun b'alachá. Eu vi você estudando alachá. ראיתי את פניך בשעת הקשבה לשיעורים. ראיתי את פניך בליל שביעי של פסח. האותיות החרוטות על פניך בשעות הנעל הריפה. אז לטרס, כתבו נטוע קרה, הן אותיות של סוף הכבוד לבוא. Eu vejo em você que no fim você vai sair bem. Agora não está bom, mas no fim vai sair bem. אין שביל הכבוד מתפתל דרך מישור. Pessoal, para chegar no fim, tem que passar por caídas, por terrenos não bons. Shvil HaKavod Ober Mistovev, para chegar no Shvil HaKavod, da rua do Kavod, né, no final da Kenachash Alei Derech U Keshfifon Alei Orech. Está cheio de cobras no meio do caminho para Gadlut, está cheio de... Não é simples. Arsosh Shel Nachash B'Kirbecha? O que você fala? Arsosh Shel Nachash B'Kirbecha? Você fala que o veneno da Nahash está dentro de você, do Yetzirará. O Yeshufcha Kev, ele pode ser que ele vai te pegar o teu pé. Batata Shufenu Rosh. Mas você vai matar ele pela cabeça, o Yetzirará. Matzarti Lenachon Latzia Lechadvarim Alalu Bemichtav. Eu achei certo escrever essa carta para você. Akavanai Latet Lecha Yecholet Lizdakek Laem Idei Pam Ipam. Se você vai precisar dessas, uma vez pode ler essa carta. Então eu escrevi para você guardar essa carta com você, e às vezes, quando você vai ter uma yeridá, você vai ler essa carta. Muvan meilav, shemapad zelo aitali akavanai lekava klali. O que eu escrevi aqui, de modo geral. בנוגע לנקודות פרטיות, נכנסו אז דטליס, וזה יפה כוחו של הדיבור החי פנים אל פנים. Acho que ele podia falar com ele pessoalmente. Então, foi isso que ele escreveu para ele ter uma carta, para ele sempre poder ler essa carta. O resto ele vai falar com ele pessoalmente. Atau Ashatul Beveit Hashem. Você, com a tua luta, com as tuas caídas, você que é o certo. E ele termina a carta, Bishtafut Besiblecha. Eu tô Mishtatef no teu sofrimento. Bebitachon Benitzchoncha. Eu tenho certeza que você vai ganhar no fim. Betfilá Latzlachatcha. Eu tô rezando para tua Atzlachá. Yitzhak Hutner. E aqui ele termina. Nun beta, em português, se faz PS, não? Como se... Hein? PS. PS. Achshav incha mevin et ha-mishpat ha-rishon shel ha-mikhtav. Ki etzem mikhtavcha menugadu lechol ha-tiyurim ha-nimtzaim bo. Então assim, o bachur pessoal era um bachur que ele tinha sheifot de crescer muito e ele estava caindo. Estava caindo. Então ele simplesmente estava sofrendo muito com isso. Então ele escreveu essa carta para o Rabino, que ele vê que não vai sair nada dele, que ele não vai conseguir chegar lá, porque ele está caindo. Então ele acha que isso está atrapalhando o plano dele de crescer. Ele quer crescer um gadol, quer crescer um Talmid Chacham, mas essas caídas, então ele não vai conseguir crescer. Falou o Rafutan que esse sofrimento que ele tem, essa carta que ele escreveu, que está mostrando o sofrimento dele, isso mostra que ele sim vai crescer. Porque isso que a pessoa cai, muitas vezes, isso não é sinal que ela não vai sair bem. Todos os dolim saíram bem, desse jeito. Eles também caíram, também tiveram tempos difíceis. Mas eles lutaram com Yetzirará e caíram e venceram. E alguma vez perderam. Então ele fala, o principal é ganhar a guerra. No final, como você ganha uma guerra? Através de batalhas. Tem batalha que você ganha, batalha que você perde. Isso cada dia, outro cada dia, cada momento, cada... E ao contrário, essas caídas, essa luta, essa caída faz parte do crescimento da pessoa com Yetzirará. Isso que ele fala pshat no pasuk. Pshat, tem que lembrar desse pshat. Sheva yakum, sheva yipol tzadik vekam. As caídas do tzadik são parte do vekam. Através deles ele se levanta, ele vai, ele tem força, ele ganha. Eu adorei essa carta. Eu acho que a gente, pra gente... Nossa luta diária com Yetzirará que nós temos que saber. A gente às vezes estagna, a gente cede para o Yetzirará, deixa, pronto, acabou, não consigo mais. Isso não pode ser ter. Temos que lutar com Yetzirará. E numa luta, como toda luta, a pessoa às vezes perde, às vezes ganha, é normal. Mas nunca pode desanimar por causa disso, que eu estou perdendo aqui, estou caindo ali. Isso faz parte. O principal é mesmo chegar lá no fim da guerra. Como se chega lá desse jeito? Ganhando, perdendo aqui, ganhando ali, assim que vai o negócio. O importante é, pessoal, na luta com Yetzirará, isso é importante, a pessoa não dá um passo que ela não pode voltar atrás. Só para vocês saberem. A pessoa, às vezes, o Yetzirará, ele ganha da pessoa. Ganha, e ela cai. Mas ela cai, mas ela pode se levantar, como falamos agora, e ir para frente. Vai para frente. O que ela não pode deixar a pessoa dar uma caída... que essa caída vai causar para sempre um estrago. Aí é um problema. Eu falei com vocês no começo da semana, né, sobre drogas, sobre essas coisas, né? Imagina só, um bachur, ele tá, não tá bem, não tá bem. Então tudo bem, se ele não tá bem hoje, então ele, sei lá, ele vai, o que ele vai fazer? Vai fazer alguma coisa, vai dormir, depois acordar, pronto, depois mudou. Se ele fazer uma coisa que vai fazer mal para ele, uma coisa que pode ser uma... um começo de uma... Aí ele está estragando, ele não vai ter chance para voltar. Droga é um exemplo, tá certo, pessoal? Droga é um exemplo bom. Imagina, pessoal, o bachur começa... Deus me livre, não é aquele para você, mas você entender como exemplo, certo? Ele começa a se viciar em drogas, aquele bachur que está caindo, aquele menino que está caindo. Então, ele não adianta, não, ele vai voltar. Ele não vai voltar, é impossível. Ele se viciou em droga e pronto, acabou. Está viciado em bebida, por exemplo. Vai começar a beber. Ele está com Yetzirará, então vai começar a beber. Isso pode causar para ele um estrago para a vida inteira. Tem um caso agora de um casal aqui em São Paulo que ele é viciado em bebida, mas ele quer se recuperar, ele foi viciado em bebida, mas ele não consegue sair completamente. E tá causando problemas no casamento dele e tudo, né? Coitado, boa gente. Aí eu falei com o Rabino Shie Passe, um pouquinho, eu queria entender um pouquinho o assunto para poder ajudar essas pessoas, vieram pedir ajuda. Eu falei, Rabino Shie, dá para sair de um vício? Dá para tirar uma pessoa de um vício? Não dá, Rabino. Dá pra, a pessoa, ela consegue aprender a viver e a lidar com o vício. Aprende sabe, para não... Mas sair completo, isso está dentro. Então, isso é uma coisa... Imagina só, um bahur, quando ele está mal, vai fazer uma coisa que pode fazer uma coisa que isso vai causar para ele um estrago para a vida inteira. Isso é pena. Ele tem que tomar cuidado. Nos tempos que ele tem de caída, tá bom, não está estudando tão bem, não está rezando tão bem, tá certo? Isso é uma caída. Sei lá, falar um lachonará, talvez alguma coisa. Mas tudo são coisas que, tá bom. Mas depois, quando ele levantar, depois ele levanta para frente. Eu tive um dia difícil, mas pronto. Uma semana difícil, mas pronto. Mas se ele na caída vai fazer coisas que ele não vai, vão ser coisas que vai causar um estrago no nefesh dele, é difícil depois ele falar, não, mas eu vou voltar, mas ele vai voltar com aquele vício, vai voltar com... Isso não pode, mas se ele não tem, se ele tomar cuidado com isso, faz parte. Essa semana ele não estudou tão bem, não faz mal, semana que vem ele vai estudar bem, foi uma semana difícil. Todo mundo tem. Eu me lembro que o Rav Shach falou, ele falava sobre isso, o Rav Shach, ele falava, todo mundo tem Yeridot. Ele falava, se não me engano, ele falava assim, o Hafetz Chaim também tinha Yeridot. Isso que ele fala aqui, o Rafuta, também tinha Yeridot. Mas nem podemos imaginar o Hafetz Chaim ter Yeridot. O Rav Shach falava que sim, até o Hafetz Chaim tinha Yeridot. Tinha semanas que era difícil para ele, esse Rav ficava muito pesado com ele. Só que o quê? Ele saiu o Hafetz Chaim, a luta, ele não fez nada de errado nesse tempo que ele estava caindo. É, pronto, acabou. Isso não pode. Não pode dar um passo que você não consegue voltar atrás desse passo. Mas não dando esse passo, você vai para frente. Não sei se vocês se lembram, eu sempre falo um midrash sobre isso, muito bonito esse midrash. O midrash fala que quando Adam Arishon foi criado, ninguém não contou para ele que vai ser noite e dia. O mundo é feito dia e noite. Adão não sabia disso, nós sabemos disso. Adão Arishon pecou no primeiro dia, você sabe, né? Ele foi criado e pecou. E tá bom, e de repente, bum, fica escuro o mundo. Fala o Midrash que Adão Arishon tinha certeza que o mundo vai acabar. Ele pecou e o mundo está acabando. Porque ninguém não contou para ele que ficou noite, ficou escuro. Aí depois de 12 horas, ficou dia. Aí ele não entendeu o que está acontecendo. Antes estava escuro, agora ficou dia. Depois de 12 horas, voltou a ficar noite. Aí ele começou a entender que o mundo foi feito desse jeito, não acabou o mundo, não é verdade? O mundo é desse jeito, que é dia, noite. Então ele ficou mais sossegado, assim falou o Midrash. Fala o livro de Mussar, que é a mesma coisa com a gente também. A gente tem caídas, Yeridot e Aliot. Temos tempos melhores, tempos piores. Quando vem o tempo pior, no começo, quando jovem, vem uma ideia, ele se assusta e fala... E ele fica todo desesperado, não sei o que lá. Depois ele volta, melhora. Depois ele começa a ver que não. E fala o livro de Mussar, pessoal. Olha que ele fala o livro de Mussar. Do mesmo jeito que dia e noite não é um acidente. A noite é acidente? Acidente. É mudança. Não é? Faz parte do mundo, dia e noite. A mesma coisa. Alirot e Yeridot fazem parte da pessoa. Faz parte da vida da pessoa. Tempos melhores, tempos piores. E aquele livro fala, eu falei para vocês uma vez, o que tem que fazer? Ele explica muito bonito. Ele fala assim, quando uma pessoa está indo na maré, e ela o navio afundou, sei lá, e ela sobrou com uma tábua. Então ele fala assim, se a maré está indo junto com ele, então ele tem que nadar, pode nadar. Se a maré vai contra ele, se ele nadar contra a maré, ele vai ficar cansado em 2 minutos. Não nada, se segura na tábua, se segura para não voltar, pelo menos, mas não fica nadando para frente. Ele fala a mesma coisa, um bahur que ele está em bons tempos, está indo bem o estudo, yatfilá, então tem que crescer, tem que melhorar, tem que estudar bem. Quando não está em bons tempos, não tem que ficar lutando, mas se segura para não cair para trás. Você cresceu até agora, né? Agora está uma semana difícil, se segura para não cair para trás. Então você não vai muito para frente, porque está uma semana difícil, etcetera, mas não vai para trás. Não entra na internet em coisas erradas, não faz isso. Não faz uma coisa dessa para ir para trás. Se segura para não ir para frente. Passou essa semana, não foi tão boa, mas agora é uma semana melhor, agora vamos lá. voltar para a luta, voltar para nadar para frente. Isso tem que ser. Essa luta com o Yetzer Hara, isso é uma brachá, isso é uma... Não pode desistir, tá certo? Não pode desistir em tudo. A gente tá no Brasil, né? Muito Yetzer Hara no Brasil, muito Yetzer Hara, em relação a tudo, tá? Em relação a Pritzut, em relação a Atzlut, em relação a muitas coisas, assim, aqui luta com Yetzer Hara. Mas não faz mal, não faz mal. A gente tem que lutar e às vezes a gente perde, a gente não quer olhar num lugar porque não pode olhar. Olhamos. Tá bom? Perdemos essa batalha de hoje, amanhã não vou aceitar, não vou. E amanhã mesmo consigo, Ligvor ao Yetzer Hara. E depois da manhã eu perco de novo. É assim que vai, faz parte. Mas assim, desse jeito, ele fala, vamos chegar em algum lugar. Com essa luta que nós temos, aí nós vamos chegar em algum lugar. A gente não lutar, não. E essa luta não tem que desanimar a gente. Não tem que falar, ai, tá vendo, eu nunca vou chegar, eu tenho esse Yetzer Hara. Não, faz parte, faz parte. Todos os Dolim tiveram isso, não é só você que tem isso. Sheva Yipol Tzadik Vekam. Através disso você vai conseguir. Muitas vezes a gente passa por esse tempo e a gente consegue passar, consegue crescer, conseguimos ajudar outras pessoas que também estão passando. Falam, olha, não se impressiona, vai passar, fica firme na tua, vai passar. Só não dar passos que não podem voltar atrás, pessoal. A pessoa que dá um passo, quando ela está mal, que ela não consegue voltar atrás desse passo, aí é pena, aí é pena. Aí Yetzer Hara teve uma chapa muito forte. Aí é pena. Se ele não dá, ele fica se segurando. Não vai cair. Ele não tá estudando também. Tá rezando também. Mas fora isso, ele não tá fazendo... Não tá... E, às vezes, um pecado aqui, um pecado ali, eu falo que... Mas pecados que faz parte da caída da pessoa. Mas não que era... Aí tudo bem, semana que vem vai mudar, vai voltar como tava. Não pode ser fraco. Eu sempre falo para vocês, né? Que uma pessoa fraca não tem lugar nesse mundo. Não tem lugar nesse mundo. Um judeu religioso, eu falo. Um judeu não religioso, ele... Aquele que é religioso. Se ele é fraco de personalidade, pessoal, ele é fraco. Fraco. Aí não tem. Ele vai cair. Ele vai desistir. Porque é uma luta. Alguns anos atrás, teve um bahur que foi para Israel. E aí estava na dúvida se ele volta para cá depois de um tempo ou fica mais um tempo lá. E eu estava lá em Israel, então ele me chamou para conversar. Aí eu falei, mas por que você quer voltar? Você está bem aqui? Aí ele falou, eu estou com saudades de casa. Aí eu falei, mas saudades de casa é positivo, é bom. É bom você lutar um pouco com as suas saudades de casa. Mas no fim ele voltou. Aí eu falei para ele que não pode ser fraco. A pessoa não pode ser... Porque eu mato um pouco de saudades e volto para casa. Não, seja forte. Seja homem. Luta um pouquinho com as saudades. Luta. Seja... É um pouco assim... O Brasil é um pouco assim, sabe? Mima muito as crianças. Muito. Então a pessoa ela não está acostumada a lutar. Não está acostumada. Qualquer coisinha... Então já não. Não, luta um pouquinho. Seja um pouco forte. Porque tem que lutar, a vida é uma luta, tudo. A Parnassá é uma luta, pessoal, Yetzer Hara é uma luta, tudo. Hinuch Yeladim é uma luta, tudo, trabalho, tudo é uma luta. É uma batalha, a vida. A pessoa que ela não está pronta para lutar, oi, vavoi, coitada dessa pessoa, que ela quer ter uma vida assim de lua de mel, sem nenhuma briga, sem nenhuma luta, ela não vai chegar em nenhum lugar, Então, eu acho que a moral dessa carta aqui, a moral desse negócio é sempre querendo crescer, pessoal. Sempre lutando com Yetzer Hara. Mas eu quero ser melhor, eu quero estudar melhor, eu quero entender melhor. Sempre querendo crescer. O Rabbi Rucham, ele fala num lugar, Rabbi Rucham, que tudo que tem nesse mundo, que tem vida, cresce. As plantas crescem, as flores crescem, tudo cresce. Nós também temos que crescer, não só a altura da gente, tá certo? Crescer como Yehudi, crescer como pessoa E a verdade é, pessoal, que a pessoa que está ocupada com o crescimento dela, ela cai menos. O Rebbe de Kotsk falou, que as pessoas que ficam procurando as estrelas lá em cima nunca sujam as mãos dela na lama. Entenderam essa frase? Quem fica tentando pegar estrelas, seguram as mãos para cima. Então elas não sujam a mão dela na lama. querendo dizer, se a pessoa está o tempo todo querendo, pensando em crescer, quer mais e mais, cresce mais, cresce menos, mas ela cai menos, pelo menos. A mão dela não vai se sujar na lama, porque ela está tentando chegar lá em cima, nas estrelas. Com essa cheifa de crescer, de querer mais, mais Gumará, mais Torá, mais Midot, mais Mussar, ela vai cair menos, vai cair menos. E se cair, de novo, como ele fala aqui, faz parte. Não se assusta, não desanima, vai, vira a página, vai para frente. Até que chegar no fim da batalha, fim da guerra, e vai ganhar essa guerra. Legal, muito legal essa carta. Eu quero guardar essa carta para mim também, assim, para meus filhos, para verem isso. É um Yesod na nossa luta diária com Yetzirará. Um Yesod. Não pode desanimar, não pode desistir. No começo dessa semana eu falei para vocês sobre drogas, sobre essas coisas, sobre... Porque eu estou preocupado para vocês saberem. Não, Deus me livre que... Mas as jovens, eles não estão entendendo que uma coisa traz a outra, sabe? Então essa história de meninas, calar com uma menina sem peruca, por exemplo, também, tá certo? Isso não pode acontecer, como passou numa yeshiva. Não pode acontecer uma coisa dessa, de jeito nenhum. O menino que tu passou numa yeshiva, estudou numa yeshiva, ele tem que saber que ele tem que calar com a menina com peruca, com tzniut e tudo. E o que acontece? Os meninos sabem disso. Todos sabem. O que acontece? É o Yetzirará. O Yetzirará não vai falar para uma pessoa, calar com a menina sem peruca. Ele sabe que não, com bachur yeshiva. Então ele fala, não, vai conversar com essa menina. Qual o problema é conversar com uma menina? Vai conversar com ela. Aí ele vai conversar com ela, não quer nada, só conversar. Aí ele se envolve com a menina, aí depois agora fala para não casar agora. Não dá. Ele vai ter falado para ele não conversar com a menina. Mesma coisa quando eu falei para você de narguila, a mesma coisa. Todas essas histórias. Falei, não é nada, é só narguila. Não é nada, é só cerveja, não é nada. Né? Todo mundo começa assim. Deus me livre. Talvez não é nada. Como o Birucham, ele fala de Birucham. Mesma coisa de reter, mas se pode trazer alguma coisa ruim, fica longe. Fica longe. Nós temos que ficar longe dessas coisas. Longe, longe. Porque senão, Deus me livre, isso pode causar. Pode causar. Que isso, uma coisa traz a outra. E depois, imagina. Aí acabou. Pronto, acabou. Ficou, né? Entrou nessa, pronto. Deus me livre. Eu falo, mesmo que cerveja, eu acho que é uma coisa reter. Não é assur cerveja, tá? Não quero aqui na Yeshiva, porque eu quero que a Yeshiva fique longe de tudo isso. Mas não falar que é assur beber cerveja? Não vou falar uma coisa dessas. Mas mesmo assim que é reter, mas isso pode causar suras, problemas. Isso pode causar que a pessoa depois queira um pouco mais, outras coisas. Então, pra quê? Eu fico longe, não quero. Isso... E conversar com uma menina pessoal, isso quer dizer dar um passo que não consegue voltar atrás. É isso. Não vou fazer nada, só conversar com uma menina. Pronto. Aí não consegue voltar atrás. Aí se envolveu com a menina, aí ela fala que ela não quer nada com o Yahadut, e você não consegue. O que você vai fazer? Já me envolvi com ela. Isso é um passo que ele deu que não consegue voltar atrás agora. Deus me livre. Mas enfim, não acontece, infelizmente, isso. Cuidado, esse mundo aqui é muito perigoso, tá? É muito traiçoeiro. Eu vejo, e a gente cai nas armadilhas dele, sabe? Assim é, sem perceber, aí é tarde demais, agora não dá mais nada, não dá. Só uma volta para achar rápido para vocês, tá bom? Vamos ir dormir. Agora fala em você, Rete Shabbat, que por que a Arona Kohen Zahá para ter o Roshen no coração dele. Agora fala em Shabbat, o Rashi traz o Chumash, quem se lembra? Porque quando Moshe Rabbeinu ficou líder de Am Israel, Aharon estava muito feliz, muito alegre. Hashem falou, V'ra'acha v'samach belibo. Não se preocupa, Moshe Rabbeinu, Aharon vai estar muito feliz com sua liderança. Isso era uma dargá de midot, não é brincadeira, certo? Uma dargá de midot. O irmão mais velho com o irmão mais jovem. Não faz mal. Tô feliz com a tua liderança. Isso é uma gadlut. Por essa gadlut de midot, Aaron Zahak, o roxo estava no coração dele. Sabe, dessa camarada eu fico muito impressionado. Eu falo a verdade para vocês. Muito impressionado. Tem coisas que eu vejo, eu fico bobo de Chazal, de Gdolim. E se perguntassem o que tem que ser Aaron HaKohen, o que ele é o maior, Eu falaria que ele é um tzadik, que ele é um kadosh, que ele jejua a vida inteira, ele jejuou, ele rezou a vida inteira, estudou Torá a vida inteira, ele fez, foi no mikvah todo dia, sei lá o que eu falaria para eles. A Torá fala outra coisa, agora fala outra coisa, nada disso. Midot. Agora fala, Rahab Samach Melibo. O motivo que ele é especial, Aron HaKohen, não é porque ele é tzadik, não é porque ele faz no mikvah, não é porque ele jejua, não é porque ele estuda a Torá o dia inteiro, é porque ele tem midot boas. Ele aguenta, ele fica feliz com a alegria do outro. Impressionante. O Hazonish escreve num lugar, o Hazonish, falei para vocês uma vez, qual que é o auge que a pessoa tem que tentar chegar na vida dela? Qual que é o auge? Qual que é o spitz, se fala em Yiddish? Qual que é o... Então, se me perguntassem isso, eu falaria saber chás de cor. Eu falaria, sei lá, poder estudar no Koile a vida inteira. Sem trabalhar, poder estudar 120 anos no Koile. Sei lá, eu falaria tanta coisa que estaria errado. O Hazonish escreve naquela carta, o auge é a pessoa poder chegar com 120 anos e falar, eu nunca pagate em ninguém. Nunca ofendi ninguém, nunca causei prejuízo para ninguém, nunca tirei dinheiro de ninguém, nada. Lo pagate afechado. Nada de chás, nada de Torá, nada disso. Isso, a pessoa, isso que é. Se alguém ele deseja para si o máximo na vida dele, qual que é o máximo que ele pode chegar? Esse é o máximo, ele poder chegar no fim da vida dele e falar, eu nunca ofendi ninguém, nunca fiz mal para alguém, nunca abriu na cabeça. Isso que é o máximo. A gente vê como que os Dolim, a Torá, olha, é diferente em relação a Midot, em relação a Benadab Haveró. Aron HaKohen, ele ficou sendo Zahá, não pela tzitkut dele, não porque era um tzadik que rezava o dia inteiro, rezava a Torá o dia inteiro, porque ele tinha Midot boas. Do outro lado, o Midrash fala aqui nessa paraxá, pessoal, que Aron HaKohen Zahá, porque ele Zahá, porque Torat Emet Aitá Befio. Porque tinha Torat Emet dentro dele. Então, mas tirar. A Gmurai Shabbat fala que ele Zahá, porque ele tinha Midot boas. Ele ficou alegre que o irmão mais jovem dele. E aqui a Midrash ele fala que é por Torá. Então, eu falei hoje à noite para os Bahurim que a resposta é essa. Isso vai junto, pessoal. Não dá para ter Torá sem Midot. E não dá para ter Midot sem Torá. Não dá. Não vai. Impossível isso. A pessoa vai falar assim: eu não estou nem aí com as minhas Midot. Eu quero ser um Talmid Chacham. Não vai dar certo. Não dá. Não dá. Sem Midot, não dá. Ou a pessoa fala, eu quero só ter Midot, Torá não estou nem aí. Não vai ter Midot sem Torá. Um mashlim o outro. Torá mashlim as Midot, Midot mashlim a Torá. Sempre, sempre, sempre. Então não é estirar, não é estirar. Como a Mishnah fala em Pirkei Avot, quem se lembra, em Derecheretz, em Torá, em Mentorá, em Derecheretz. Tem que ser os dois juntos, tem que ser. Isso fala, porque Aron HaKohen era especial, porque ele tinha Torá e Midot, e um mashlim o outro, por isso que ele tinha. A Bahura aqui na Yeshiva, né? Especialmente na Yeshiva, que ele está se preparando para a vida, tem que trabalhar nos dois frontes. Tem que trabalhar no fronte de Torá, de Gemará, entender bem o Magmará, um Tosfot, tem que trabalhar na parte de Midot dele. Eu falei uma vez aqui na Yeshiva, e eu repito isso várias vezes, porque eu vejo como isso é verdade na prática. A tzlachá de uma pessoa na vida depende de quê? Avi, fala você para mim. A tzlachá de uma pessoa na vida depende de quê? Da capacidade dele, do esforço dele. Que depende de quê? A tzlachá. A pessoa ter sucesso na vida. Hã?
Esforço.
Esforço. Não está errado. Não está errado, verdade. A pessoa que é esforçada ela tem bem mais chance de ser, mas, não, mas tem uma coisa mais importante que esforço, Avi. Mais importante. Isso claro. Eu pensei, satisfaz de Hashem, mas a nossa parte.
Objetivo.
Ter objetivo na vida. Sim, mas isso nem sempre a pessoa que tem objetivo tem atzlachá. Tem que ter objetivo. Yoni tem razão, tá? Mas nem sempre quem tem objetivo tem atzlachá. Bitachon? Não sei. Se depende disso atzlachá da pessoa. Tem que ter bitachon, mas não sei se depende disso atzlachá da pessoa.
Boas midot,
Eddie. Saiba, Eddie. Não depende de capacidade, inteligência. não depende, esforço também é importante, eu não falo que não, tá? Mas principalmente das midot. Uma pessoa com boas midot, shidur, vai ser mais fácil, o cara tem boas midot. Trabalho, vai ser mais fácil, ela vai se entender com os amigos lá no trabalho, vai se entender com o chefe dela, tem boas midot, as pessoas vão gostar dela. Então, a chance de ter sucesso é muito maior. A pessoa que não tem boas midot, ela não vai se entender com os amigos do trabalho, não vai se entender com ninguém, não vai se entender com a esposa dele, não vai se entender direito, vai ser tudo mal. Mas tudo mal. A pessoa que ela tem boas midot, é muito mais fácil de dar certo na vida dele, muito mais fácil. Por isso, midot é muito importante. E cada, eu sempre falo para vocês, cada milímetro que vocês trabalham nisso, é um investimento em pró ao futuro de vocês. Gavar um pouquinho, orgulho um pouquinho. Interessante. Um dos do Big Day Kehuna é para gavar. É para pecados. Assim, gavar é um pecado. É um pecado. Não é só midara, né? É um pecado. É, então tem que trabalhar em cima disso. Trabalhar para... Porque eu falo para vocês. Eu percebi isso com... Como que eu percebi isso, para vocês saberem? Não, eu sempre fico... Sabe, eu me bonei em tudo, né? Mas muitos alunos da Yeshiva Gvoah que saíram, estão trabalhando hoje e tudo, né? Os meninos que são meninos, eram meninos fáceis, meninos com boas midot, agradáveis, legais e tudo, eles estão tendo mais da tzedaká que meninos que eram um pouco mais complicados, mais difíceis, mais... Assim que é. Você que era muito inteligente, você era complicado, você era um menino que tem midot, sei lá, ele é orgulhoso, sei lá, então não dá certo as coisas, não dá certo. Então, é essencial para vocês saberem. Eu falo e assino embaixo. Que midot depende de midot, o futuro do Bahur. Depende. Então, vale a pena estudar Mussar, estudar sobre midot, porque então, faz faculdade para o futuro, estudar midot para o futuro também. Porque depende disso o teu trabalho, o teu shidu, teu casamento, teus amigos, tudo, teus filhos. Para se entender com os filhos. Se não tem boas midot, não se entende com os filhos também, não. E como você vai educar os teus filhos se não se entende com os filhos? Tudo. Pode ser bobo, pode ser não esforçado, tá? Mas ele tem boas midot, então dá certo, é agradável, dá bom. Interessante isso. É chavruta também. Chavruta, se você é uma pessoa com boas midot, é mais fácil para chavruta também. Só que não tem tanto, tem problemas de midot, é um problema. Só para terminar, eu li uma carta... Uma vez aqui com vocês, que o Mikhail Yudelevkovich, lembra dessa carta? A gente leu junto. Mikhail Yudelevkovich falou que ele era um rabino de idade já. Ele falou que vinham casos de problemas de casamento para ele. E ele se lembrava que esse caso, esse bahur, esse avrech, esse estudo em Shiva dele, e era um menino que tinha problema de midot. E agora tem problema de casamento. Ele fala que a maioria, ou todos, ele fala, eu me lembro, que vem com problema de casamento, que ele se lembra, todos eles tinham problemas de Yeshiva de Midot. Então agora tem problema com a esposa, é claro, isso vai, não tem segredo. Quem tem problema de Midot na Yeshiva, de Midot também, se não trabalhou, se não estudou Mussar, se não tentou melhorar. Então claro que Midot é uma coisa muito importante. Isso foi Arona Kohen, mas Rahava Samach Balibo. É uma dargá muito grande, eu falo a verdade para vocês, eu nem sei o que é isso, tá? Eu tô falando assim porque a Chazal fala, ele viu o irmão dele 3 anos mais jovem que ele. Ele era o profeta, Aaron. Ele era o líder no Egito. Chega um irmãozinho, 3 anos mais jovem, ele vira líder e ele fica sendo, posso falar a verdade? Ele fica sendo o... Não.
O coadjuvante.
Mas ele fica sendo um metargem. Desculpa falar. Pior ainda. Coadjuvante. Como você fala? A Shem falou assim. Você vai ser...
Tradutor.
Você vai ser o tradutor para Paró. Então, Moshe Rabbeinu é o rabino. E ele, o Aaron virou um tradutor agora do rabino. Virou sendo o tradutor. Ele era o grande rabino. O Aaron, agora o irmão jovem dele virou o rabino. E ele virou o tradutor. Qualquer pessoa ia doer uma coisa dessas. Fala a Torá que para Aaron, não só que não doeu, Verachá, ele viu, ele vai te ver, fala uns balei mussar, que você amar balibô, muita gente fala, não tem problema, tudo bem, mas dentro dele está explodindo, não aguenta. A Torá fala, Verachá, você amar balibô, Aaron, no coração dele, que é super alegre. É uma dargá. É uma dargá.
Dá pra? Como que vai? Como que dá? Não tem sentido que vai aptar a hakamoha, porque é impossível você se gostar de alguém mais do que você mesmo.
Sim, mas não sei se isso é estirar com a hakamoha. Se estirar.
Ele gosta de Moshe Rabbeinu mais do que ele mesmo.
Não.
Ele foi prejudicado, Moshe Rabbeinu deu bem, então não. Ele tá feliz, não é que ele aceita.
Eu tô muito feliz com a alegria de Moshe Rabbeinu, né? Eu gosto mais de Moshe Rabbeinu do que eu.
Mas foi nas costas
não
dele.
O que vocês acham da pergunta do Renan aqui? Não sei. Isso é estirar com. Tem nem que você tá falando, não sei. Não sei se é. E deixa eu listar bem, se isso é estirar. Eu gosto mais de mim do que do meu amigo, mas eu tô muito alegre com a simchá do meu amigo. Mesmo que ele é mais jovem do que eu, meu irmão, não sei, tem que pensar. Em Baba Batra a gente vê que tem um issur de ficar olhando o que o outro faz, porque a gente coloca a Inhará, falam os Rishoni, nas coisas do outro. É impressionante isso, quer dizer, eu não posso ficar vendo, porque quando eu vejo outra pessoa fazendo, já tem a Inhará. O ser humano é ruim, tem ruindade dentro dele, já dá a Inhará no outro, vê outro fazendo a Inhará. O Lome Fargen. Aqui temos uma Arona correndo que é ao contrário. Tá? Então, esse é Midot. Midot? Roshen. Roshen Alei Aron. Tem que pensar sobre isso que está falando, Renan. É bom para pensar para Shabbat. Mas é. Moral da história é forte. Da Parashá e dessa carta também, tá bom? Amanhã tem Shacharit 15 para as 8. Vou fazer o filme amanhã, né? Estou ouvindo do Mishkan. Vale a pena vocês todos verem. Tem um filme do Mishkan que todos vocês estudam no Chumash. O filme mostra como eram os Krashim, como era Big Day Kahuna, como era. Muito bonito esse filme, muito profissional, muito legal, muito legal. Então vou mostrar aqui às 11h15, vou mostrar? 11h15, aqui nessa sala. O Sully sabe, projetor, está tudo em ordem. Muito bem. Então, olha, o Shabbat é alto, como vocês sabem, e Vidata Shem domingo de manhã, Shacharit, e eu terá aqui o Siyum de Maseret Ketubot, com todos os convidados. Hazak Baruch, Shabbat Shalom, pessoal.